agenciadepodcast.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Hoje a gente vai falar sobre o Astro Access, que foi o episódio de duas semanas atrás que eu contei para vocês sobre essa missão que procura tornar viagens espaciais confortáveis para todo mundo. Antes de mais nada, se você está se perguntando, pô, Camila, semana passada não teve episódio, eu fiquei esperando. O que aconteceu? Fiquei triste. Eu expliquei no grupo do Telegram, tá bom, gente? Então, se vocês não sabem, tem um grupo do Telegram. É só procurar lá, Astronomia em Meia Hora. É um grupo, assim, que não tem spam. Já tem 700 pessoas, eu nem acredito nisso. Não tem spam, a gente fala do podcast, as pessoas mandam pergunta. E lá também eu atualizo as pessoas. E o que acontece é que, nesse final de ano, na minha carreira acadêmica, né, que é o meu trabalho principal, eu tô procurando pós-doc, eu vou acabar o doutorado em um ano, e eu tô procurando o que vem depois do doutorado, que são os pós-docs. E é uma procura, assim, muito difícil, gente, acho que vale até fazer um vlogzinho mostrando quantos documentos eu já escrevi, quantos lugares eu já apliquei, então, assim, é uma busca que não é exatamente fácil, toma muito tempo, e aí eu tive que pular o podcast semana passada, não deu tempo de fazer. Então, esse é o motivo, viu? Então, vamos começar com o Dúvidas Cósmicas sobre o Astro Access. Vamos lá!
Astronomia em Meia Hora.
Então, eu vou começar, na verdade, com algumas correções. Como eu disse, esse final de ano foi bem corrido, né? Então, eu queria ter passado o roteiro por uma correção por pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, trabalham nas causas, nos movimentos, mas eu não tive tempo, então, assim, vieram algumas correções. Vamos falar aqui. O Roberto Tiné me explicou que a sigla PCD deve ser evitada. E por quê? Porque no movimento de pessoas com deficiência que lutam pelos seus direitos. Então, ele é membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sempre existiu muita luta para que pessoas com deficiências não fossem vistas como inválidas, incapazes, como menos. Então, não sei se vocês lembram, antigamente a gente tinha outro termo para pessoas que possuem deficiência, e o termo pessoas com deficiência foi conquistado para garantir, reforçar que é uma pessoa. Entendeu? Então, assim, acho que as pessoas jovenzinhas não vão saber do que eu tô falando, mas os mais velhos vão. Então, ele me disse que o termo PCD, quando você resume isso em um texto, você deixa de falar o termo pessoa, pode, assim, você perde, sabe, a conquista, você perde o objetivo da conquista de se usar o termo pessoa com deficiência. Então, eu perguntei pra ele e ele falou que é o jeito certo de falar, existe a sigla, às vezes é mais fácil para escrever e tudo mais, mas que a sigla deve ser evitada. Então fica a dica aqui, tá, gente? Fale, ele mesmo sugeriu, fale pessoa com deficiência, mulher com deficiência, criança com deficiência e por aí vai. Então essa foi a correção número 1, muito obrigada, Roberto Tiné. Fico muito feliz também de saber que você escuta o podcast. E você é uma das pessoas que esperava o episódio semana passada, né? Não saiu, não fica bravo comigo. A segunda correção que veio é do Marcelo Okazaki sobre a língua de sinais, tá bom, gente? Porque eu falei linguagem de sinais, porque eu, na minha ignorância, não sei a diferença entre linguagem e língua. E aí ele veio me explicar e também para eu passar para vocês, para a gente ficar sabendo. Então, ele me explicou que para ser classificado como língua, precisa ter morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Então, assim, a língua de sinais tem, como todas as línguas orais e escritas, tudo isso. Então, é uma língua. Já o termo linguagem é um termo bem mais amplo, que envolve todas as linguagens, como, por exemplo, artística. Você tem várias nuances de psicologia e por aí vai. Eu, assim, falei basicamente o que ele me falou, viu, gente? Então, eu não sabia, eu sempre falei linguagem de sinais. Eu acho que isso deve ser um erro bem comum, por isso que ele veio me falar. E eu posso usar aqui esse meio que eu tenho pra falar com vocês. Então, fica aí a dica, língua de sinais. Aliás, O Brasil oficialmente tem duas línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, para ficar ligado aí, eu acho que devia ser essencial que mais gente aprendesse língua de sinais. Eu, com certeza, está no meu futuro, eu gostaria de aprender no futuro. Que infelizmente eu ainda não aprendi. Mas vamos agora para as perguntas que as pessoas mandaram do AstroAxis. No Telegram veio uma pergunta. Bem, o nome da pessoa tá MM. Então é difícil saber. Na verdade, assim, foi uma fonte muito maneira que a Agência Espacial Europeia, a ESA, ela tá criando um projeto recentemente para astronautas. Então já foi aberta a vaga de seleção para pessoas com deficiência nas extremidades inferiores, deficiência motora, e tem até uma análise assim para mandar os para-astronautas para a Estação Espacial Internacional. Então assim, bem bacana. Como eu disse, é uma coisa que tá acontecendo agora, gente. E como eu descrevi no episódio anterior, se você não ouviu, corre lá para ouvir. Como eu descrevi, existem várias vantagens. Pessoas com deficiência muitas vezes têm várias vantagens no espaço, entendeu? Então é uma questão de tornar a viagem segura, porque toda viagem espacial já tem que ser tornada segura de qualquer forma. Então é tornar a viagem segura. E aí garantir, né, uma melhor condição humana no espaço para todo mundo. A segunda pergunta é da Marina. Ela perguntou como são realizados estudos em astronomia por pessoas cegas. Quais são esses meios disponíveis para essas pessoas? E eu acho essa pergunta muito legal, porque assim, a primeira vez que eu me deparei com esse questionamento foi em alguns anos atrás, que eu nem lembro mais, mas foi no Observatório do Valongo. Quem não sabe, tem no Rio de Janeiro o Observatório do Valongo, tá? No centro do Rio de Janeiro ali. Eu fiz minha graduação e mestrado lá. E lá tem um projeto muito bacana que é justamente de divulgação científica para pessoas com ou sem visão ou com baixa visão. E é muito, muito bacana. Mas, pera, vamos por partes, né? Esse projeto, por exemplo, contava com. Na época que eu tava lá, né? As pessoas envolvidas estavam fazendo uma lua, um mapa da lua, um mapão assim grande, tá, gente? Um globo da lua grande, com as texturas das crateras, tipo assim, mapeando o terreno mesmo. Então, fazendo diferentes texturas para as crateras, para os mares, na lua e tudo mais. Mar, gente, é o nome que a gente dá para um tipo de região da Lua, tá? Não é mar, não. Mas é o nome que a gente dá, só para não criar confusão. Então, assim, tava criando esse modelo para que as pessoas cegas pudessem conhecer, entender o que são as crateras na Lua e tudo mais. Então, era muito bacana. O nome do projeto era Universo Acessível, aliás, ainda é, tá? Eles estão no Instagram, Universo Acessível. Então, vai lá procurar, é bem bacana. Eles têm várias iniciativas, várias formas. Então, por exemplo, uma das formas para ensinar o caminho da luz é usar linhas, porque a luz se propaga em linha reta. Então, você usa linhas esticadas para explicar esse tipo de coisa. Então, você tem alguns artefatos para fazer isso, mas o ensino, digamos, profissional é uma coisa que está começando a ser possível, eu diria. Com a sonoplastia, eu acho que esse é o nome. Quando você já viu essas imagens, tipo assim, do céu, e aí meio, digamos que toca música. tipo assim, você vê. Você tem alguns projetos que transformam os dados que a gente vê, sabe? Que a gente vê, por exemplo, um céu estrelado, a gente vê. Transforma os dados para sons. Então, por exemplo, você tem um céu estrelado. Aí esse céu estrelado vai ser lido da esquerda para direita. Cada estrela. Dependendo da cor, vai ter um tom diferente. Dependendo do brilho, vai ter um volume diferente. Então, você tem essas formas de sonoplastia também. Eu assisti uma palestra do Chris Harrison. Ele era um funcionário lá na ESO, em Garching. Sobre o projeto Audio Universe and Strauss. Então, é Strauss. Que é um projeto de sonificação para a investigação profissional da astronomia usando o som. E ele apresentou pra gente várias formas de fazer isso na palestra, foi muito bacana. E uma das coisas que eu amei foi o som do pôr do sol. Eu amei demais. E a ideia era tipo assim: à medida que o sol ia se pondo, você tinha esse som de fundo, indo embora. E à medida que as estrelas apareciam, cada estrela Assim que ela aparecia, você tinha uma nota. E aí a nota era ou mais aguda ou mais grave, dependendo da, se eu não me engano, da cor da estrela. Mais alta e mais baixa, dependendo do brilho da estrela. Então era o som do pôr do sol. Eu vou tentar colocar no grupo do Telegram pra gente. Eu achei muito incrível, o projeto é muito bacana. E é realmente nesse sentido de buscar uma astronomia profissional com o som, através do som. Até porque ele mesmo argumenta que assim, os dados que a gente tem na astronomia hoje são hipercomplexos. E às vezes o som, a sonificação, podem ajudar a gente a ver coisa que a gente não tá vendo. Sabe? Então, é muito bacana. Então, espero ter respondido a pergunta. Existem várias formas, tá? Tanto para divulgação científica até para o estudo, mas eu acho que, assim, é uma coisa que tá começando a tomar um momento, sabe? Tomar um momento de nessa, tá começando a movimentar, tá começando a ser possível. E eu espero que em um futuro bem, bem próximo seja, assim, bem possível e a gente consiga ver mais pessoas cegas dentro da astronomia profissional. A próxima pergunta é da Carol Campolina. Ela cita que no AstroAxis eu citei mais pessoas com deficiência, com diversas deficiências, geralmente motoras, né? Então, físicas, né? Não motoras, desculpa, físicas. Então, seja locomoção, seja não enxergar, seja surdez. Então, ela perguntou se outras deficiências, mental, intelectual, também são possíveis para contribuição. Então, Carol, no AstroAxis, até mesmo quando eu assisti a palestra, eu fiz essa pergunta. Não essa pergunta, desculpa. Eu fiz a pergunta se qualquer pessoa com deficiência poderia se tornar um embaixador. E a resposta que eu recebi é que qualquer pessoa com ou sem deficiência. Porque o que eles querem no AstroAxis é coletar dados de como pessoas, o que as pessoas precisam no espaço, sejam pessoas com deficiências específicas ou não. Então, assim, para o AstroAxis especificamente, qualquer pessoa é bem-vinda a se tornar um embaixador mesmo, tá bom? Então, uma pessoa com autismo pode se tornar um embaixador, e até porque eles querem realmente estudar diversos casos. Eu não tenho conhecimento de outros programas com quais tipos de deficiência eles procuram para estudar ou não. Mas o que eu sei é que o AstroAxis, sim, procura qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tanto que quando eu fiz a pergunta, eu pensei, na verdade, uma questão de nacionalidade, né? Tipo, se só pessoas dos Estados Unidos poderia aplicar. E aí eles falaram que qualquer pessoa mesmo. Então, fica aí a dica, gente. Se você tá pensando em se tornar um embaixador, fica de olho na página do AstroAxis. Como eu disse, eu não sei se é financiado ou não, tem que descobrir. Mas, assim, fica de olho, né? O último Dúvidas Cósmicas de hoje, como eu sempre faço, busco aqui trazer perguntas que não sejam necessariamente relacionadas com o episódio anterior, que vocês mandam bastante perguntas de astronomia. A pergunta que eu vou responder hoje é do Guilherme, ele me mandou no Telegram. Tadinho, ele me mandou várias vezes, que eu percebi depois. E ele perguntou se o universo está em expansão, o que leva as galáxias colidirem uma com as outras, ao invés de se distanciarem. Então, Guilherme, eu acho que essa pergunta é super válida, é uma pergunta muito inteligente até. E talvez eu tenha respondido ela em outro episódio ou não, mas vamos responder aqui de novo. A gente tem uma competição de forças. Então, a gente tem a expansão do universo afastando tudo, mas você também tem a atração gravitacional entre as galáxias. Então, às vezes, se a galáxia estiver perto o suficiente, tiver massa o suficiente, você vai ter essa atração gravitacional e a força da gravidade entre elas vai vencer ao invés da expansão do universo. Então, é uma questão assim: o que que é mais forte mesmo? Parece meio contra-intuitivo, mas a gente vivencia a competição de forças o tempo todo. Tipo, a gente está vivendo a força da gravidade o tempo todo, da gravidade da Terra, né? Então, assim, como pode, sei lá, você jogar uma pedra para cima? Porque a força que você aplicou é maior do que a gravidade. Tudo bem que a gravidade, vai, nesse caso, desacelera a pedra, né? Mas no início, essa pedra foi para cima, porque você aplicou uma força maior. Então, a gente vive competição de forças assim o tempo todo, viu? Parece meio contra-intuitivo, mas é isso que acontece. Relacionado à colisão de galáxias, o Rogério me perguntou o seguinte: as galáxias se misturam, né? E existe muito espaço entre as estrelas para elas não se chocarem. Mas ele perguntou: é possível estrelas se chocarem? Já tem registro com choque de duas estrelas? Então, gente, é possível sim estrelas se chocarem. Não precisa nem da colisão de galáxias para estrelas se chocarem. Existem diferentes motivos que podem levar a isso. Se você pesquisar o beijo entre estrelas, alguma coisa assim, você vai ver uma concepção artística do que se espera que tenha sido um evento de colisão entre duas estrelas. Vou até colocar no grupo pra gente ver. Então, sim, é possível, sim, você tem muita energia liberada, com certeza. Mas aí ele também perguntou se qual é o maior registro de energia liberada em algum lugar do universo. E aí, eu acredito, se eu não estiver muito enganada, que é sim a fusão de buracos negros supermassivos. Quando você funde buracos negros supermassivos, você tem muita energia sendo liberada, que você pode causar o AGN, né? Mas não só a fusão, tá, gente? Tipo assim, o AGN, como eu disse, tem um episódio, tá, sobre buracos negros centrais em galáxias, AGNs, que eu falo sobre os blazares e tudo mais, é muita energia. Eu acredito que seja essa, mas talvez eu esteja enganada, né? Não sei. Mas eu acho que sim, pegando assim da minha cabeça mesmo, eu acho que é isso mesmo. Gente, estamos chegando ao fim do último episódio desse ano da Astronomia em Meia Hora. Sim, esse é o último episódio. Já é Natal, né? Dia 24. Todo mundo aproveita bastante com as famílias que escolherem, viu? E é o último episódio. Como eu disse, eu tô nesse processo aí de aplicar pra pós-doc e tudo mais. E é bem dispendioso. E eu não tô tendo tempo de fazer o podcast da forma que eu gostaria de fazer. Então eu vou dar essa pausa no podcast, viu? Então, último episódio do ano, não é o último pra sempre, é o último do ano. E o plano é estar de volta dia 8 de janeiro. 8 de janeiro a gente volta para mais um ano de Astronomia em Meia Hora. Então, espero que vocês tenham gostado desse ano. Eu fiquei muito contente, eu acho que foram números incríveis, foram conquistas muito boas e tudo graças a vocês. Então, gente, tem aí mais de 50 episódios, continuem escutando, entra no Telegram, me conta o que vocês querem ouvir. Que a gente continua aí semana que vem, viu? Um Feliz Natal para quem gosta de Natal e um bom ano novo para todo mundo. E a gente se escuta o quê? Só ano que vem agora, gente. Feliz 2023 para todo mundo.
Astronomia em meia hora.